Só um minuto.
Oi, Gilson. Boa noite a todos. 30ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura em 15 de outubro de 2018. Peço ao assessor legislativo que faça a verificação do quórum.
Vereador, senhor Afrânio Donizete Damásio.
Presente.
Vereador, senhor Carlos Herbert Salomão.
Presente.
Vereador, senhor Daniel Eduardo Ferraz.
Presente.
Vereador, senhor Fernando Lucrécio Colucci.
Presente.
Vereador, senhor Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Presente.
Vereador, senhor João Batista Vasconcelos. Vereador, senhor José Maria Dias.
Presente.
Vereador, doutor Mário Donizete Menezes.
Presente.
Vereador, senhor Reginaldo Zaldo Santos.
Presente.
Vereador, senhor Roberto Teodoro.
Presente.
Vereador, doutor Vicente Cardoso dos Santos Júnior.
Convido a todos para que em pé façamos nossa oração inicial.
Pai nosso, Deus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Em nome do povo moçambiense, suplicando a proteção de Deus, dou por abertos o trabalho desta reunião. Submeto ao plenário a dispensa da leitura da ata da 29ª reunião ordinária realizada no dia 8 de outubro de 2018, cujo conteúdo foi disponibilizado pela assessoria do Legislativo a Vossas Excelências para consulta no dia 11 de outubro de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários, que se manifestem. Aprovada a dispensa. Coloco a ata da 29ª reunião ordinária em discussão. Coloco a ata da 29ª reunião ordinária realizada no dia 8 de outubro de 2018 em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se manifestem. Considero a ata aprovada por unanimidade. Peço ao assessor legislativo que faça a leitura dos requerimentos e indicações apresentados pelos vereadores.
Câmara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, gabinete do vereador João Batista Vasconcelos, ofício 1/2018, em 15 de outubro de 2018, excelentíssimo senhor José Maria Dias, presidente da Câmara Municipal Muzambinho, Minas Gerais, assunto justificativa de ausência faz. Senhor presidente, em cumprimento ao regimento interno, artigo 141, inciso 1 e 142, parágrafo 1º I, venho por meio de justificar minha ausência à reunião ordinária do dia 15 de outubro de 2018, que se deu por motivo de doença. Solicito assim, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 142, que seja aprovada essa justificativa. Sendo para o momento, elevo estima e apreço. João Batista Vasconcelos, vereador. Câmara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, excelentíssimo senhor José Maria Dias, presidente da Câmara Municipal de Muzambinho, requerimento 134/2018. Apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 323 do Regimento Interno desta Casa, o presente requerimento para que esta Casa solicite ao senhor prefeito, através da Secretaria de Saúde, que veja a possibilidade de fazer uma pactuação com a Santa Casa de Passos para a realização de atendimento de urgência e emergência para pacientes que necessitam de transferência de extrema urgência, como ocorrido neste sábado, dia 13 de 10 de 2018, com a senhora Regina Aparecida Batista Silva, que deu entrada na Santa Casa de Muzambinho às 15 horas, com hemorragia interna e somente foi transferida no domingo, dia 14 de 10 de 2018, para o Hospital Alzira Velano, da cidade de Alfenas, onde veio a óbito, aparentemente pela demora na autorização de transferência pelo SUS Fácil. Justificativa, devido à grande demanda e dificuldade em conseguir, por parte da Santa Casa de Misericórdia de Muzambinho, essas transferências pelo SUS Fácil, acredito que após esta pactuação, poderemos amenizar esse problema, onde esperamos mais rapidez com relação às transferências. Na oportunidade, encaminho o contato do senhor Marcelo, gerente administrativo da Santa Casa de Passos, para uma possível reunião e melhores esclarecimentos com relação a estes atendimentos. Celular 991467679. Termos a que peço, espero favorável deferimento. Muzambinho, 15 de outubro de 2018. Fernando Lucrécio Colucci, vereador. Excelentíssimo senhor Zé Maria Dias, presidente da Câmara Municipal de Muzambinho, proposição de requerimento 135-2018. Apresento a vossa excelência, nos termos do artigo 323 do Regimento Interno desta Casa, o presente requerimento para que esta Casa envie votos de congratulações ao oficial de justiça da comarca de Juiz de Fora, Charles Tomacelli, pela sua vitória na eleição para deputado federal de Minas Gerais, em meu nome como um colega oficial de justiça. Termos de que peço, espero favorável deferimento. Muzambinho, 15 de outubro de 2018, Carlos Herbert Salomão, vereador. Proposição de requerimento número 136-2018. Senhor Presidente, apresenta a Vossa Excelência, nos termos do artigo 323 do Regimento Interno desta Casa, o presente requerimento para que esta Casa envie votos de pesar aos familiares da senhora Regina Aparecida Batista Silva pelo seu falecimento ocorrido no dia 14 de outubro de 2018. Termos de que peço, espero favorável deferimento. Muzambinho, 15 de outubro de 2018, Reginaldo Exaúdo Santos, vereador. Proposição de indicação número 140-2018, apresentada pelo vereador Reginaldo Exaúdo Santos, sugerindo ao senhor prefeito, através da diretoria de estradas vicinais, que realize o patrulhamento e o cascalhamento da estrada de Muzambinho ao bairro Catetos. Proposição de indicação número 141-2018, apresentada pelo vereador Reginaldo Zaldo Santos, sugerindo ao senhor prefeito, através da Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura, que realize a substituição das lâmpadas queimadas no estádio municipal Professor Antônio Milhão. Proposição de indicação número 142-2018, apresentada pelo vereador Reginaldo Azaldo Santos, sugerindo ao senhor prefeito, através da Secretaria de Trânsito, que realize a instalação de placas na rua Frutuoso Dias, no bairro Pôr do Sol. Proposição de indicação número 143-2018, apresentada pelo vereador Fernando Lucrécio Colucci, solicitando ao senhor prefeito para que veja a possibilidade de transformar a parte superior dos quiosques da Avenida Doutor Américo Luz em palco, conforme croqui em anexo, e a parte inferior transformá-las em camarim e posto avançado da Polícia Militar para maior segurança da população e comércio da redondeza. Somente isso, senhor presidente.
O Marquinho, pode colocar também um requerimento para a menina que lamentavelmente veio a falecer, a professora da Frei Florentino e do Liceu, Flávia Cristina.
Com certeza.
Pergunto ao assessor legislativo se há correspondências gerais.
Fazer leitura primeiro das correspondências do Executivo, senhor Presidente. Hã? Pois correspondências gerais do Executivo, certo?
Ah, pois não, eu pulei, né? Perdão. Pergunta ao assessor legislativo se há expediente enviado pelo senhor prefeito.
Ofício 420-2018, em 15 de outubro de 2018, assinante do senhor José Maria Dias, presidente da Câmara Municipal, Muzambinho, MG. Referente a indicações, respostas. Senhor Presidente, com relação às indicações efetuadas pelos vereadores dessa Casa, encaminhados através de ofício 203-2018, passamos a responder conforme segue. Indicação 135-2018, do vereador Afrânio Donizete Damasio, solicitando que faça a demarcação dos pontos de caminhões de aluguel existentes no município. Informamos que o departamento responsável será informado para tomar as devidas providências. 2. Indicação 136-2018, do vereador Afrânio Donizete Damasio, solicitando que se realize a pavimentação e instalação de iluminação pública na rua Jorge Cândido, no Brejo Alegre. Informamos que estamos trabalhando na conquista de recursos para atender não só esta demanda, mas todas iguais assistentes no município. 3. Indicação 137-2018, do vereador João Batista Vasconcelos, sugerindo que se realize o nivelamento dos paralelepípedos da rua Luiz Benassi, na Barra Funda. Informamos que o departamento responsável será informado para tomar as devidas providências. Cordialmente, Sérgio Arlindo Serau Pauliello, prefeito municipal. Ofício 421-2018, em 15 de outubro de 2018. Senhor Presidente, com relação às indicações efetuadas pelos vereadores dessa Casa, encaminhadas através do ofício 203-2018, passamos a responder conforme segue. Indicação 138-2018, vereador José Maria Dias, solicitando o descrito na referida proposição, informamos que a secretaria responsável foi comunicada para analisar o sugerido. A indicação 138 é sugerida ao senhor prefeito, através da Secretaria de Saúde, que altere o horário que atualmente foi estipulado para atendimento aos pacientes e consultas com psicólogos no município de Muzambinho de 30 minutos para 50 minutos, pois os profissionais da área estão reclamando que 30 minutos não são suficientes para realizar um bom atendimento. Indicação 139-2018, do vereador Carlos Herbert Salomão, sugerindo a instalação de um parquinho infantil no Jardim Cerávulo. Agradecemos a sugestão e iremos trabalhar para a instalação do sugerido. Cordialmente, Sérgio Arlindo Cerávulo Pauliello, Prefeito Municipal. Ofício 422-2018, em 15 de outubro de 2018. Excelentíssimo senhor Fernando Lucrécio Colucci, vereador, referente à resposta. Senhor vereador, reportando o ofício 10-2018 do gabinete do vereador Fernando Lucrécio Colucci, informamos que a referida profissional executa com muita competência as atribuições que lhe foram conferidas, não existindo por parte deste Poder Executivo nenhuma ressalva. Cordialmente, Sérgio Arlindo Cerávulo Pauliello, Prefeito Municipal. É o ofício encaminhado pelo vereador Fernando Lucrécio Colucci, sugerindo ao senhor prefeito, através da Secretaria de Saúde, para que tome providências quanto à diretora do Departamento do Centro Odontológico, Laboratório de Análise Clínica e Farmácia de Minas, para que cumpra o estabelecido na Lei Complementar número 54, de 15 de agosto de 2018, pois constatou que os serviços laboratoriais da Farmácia de Minas continuam como anteriormente, mesmo após a posse da diretora, para executar os serviços determinados na referida Lei Complementar. Constatou ainda que a mesma vem coordenando o ambulatório municipal, do qual não é responsável por essa demanda. Em anexo, encaminhou cópia da Lei Complementar número 54, de 15 de agosto de 2018. Atenciosamente, Fernando Lucrécio Colucci, vereador. Ofício 423-2018, em 15 de outubro de 2018. Seletivo senhor José Maria Dias, presidente da Câmara Municipal de Muzambinho. Referente à resposta, senhor presidente, reportando ao ofício 206-2018, informamos que o tema que se refere está sob júdice e o que era possível ser feito está na esfera administrativa, levando em consideração as disponibilidades orçamentárias e financeiras já foram feitas. Cordialmente, Sérgio Arlindo Cerávulo Pauliello, Prefeito Municipal. O ofício é encaminhado pelo vereador Carlos Herbert Salomão, solicitando ao senhor prefeito que veja a possibilidade de fazer acordo com as professoras da rede municipal de ensino quanto ao processo de horas trabalhadas, conforme a solicitação da professora Divina Dias de Souza Campanelli, no uso da tribuna livre dessa casa, na 28ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Secretaria Municipal de Saúde, ofício 201-2018, assunto informação faz, data 9/10/2018, prezado senhor vereador, em resposta ao ofício 8/2018, estamos em dúvida em qual paciente vossa senhoria pretende solicitar. No ofício está a senhora Sueli Moraes da Cruz e nos pedidos médicos anexos está a senhora Sueli Moraes de Souza. Sendo da paciente senhora Sueli Moraes de Souza, conforme pedido anexo, temos a informar que o exame de EDA, o filho da paciente pegou e os exames UGS, ADB, total será realizado por essa secretaria no dia 10/10/2018 em Juruáia. Sérgio Termos colaborado com Vossa Excelência, atenciosamente, Luiz Ricardo Bonelli, secretário municipal de saúde, prefeitura municipal de Muzambinho. Excelentíssimo senhor Fernando Lucrécio Colucci, vereador Muzambinho MG. Somente isso, senhor presidente.
Tribuna livre, Marquinhos.
Correspondências gerais.
Vamos lá.
Só tem uma. A Câmara Municipal de Caeté convida vossas senhorias e famílias para a solenidade em comemoração ao dia do vereador, ocasião em que será inaugurada a foto do ex-presidente dessa Casa Legislativa, Guilherme Gustavo e Souza Rosa. Dia 26 de 10 de 2018, às 19 horas, local Câmara Municipal de Caeté, homenageado Jamir Anselmo Corradi, José Geraldo de Oliveira, Luiz Carlos Martins, Nilo Teixeira Filho e Raul Cláudio. Jadson do Bom Sucesso Rodrigues, Pardal, vereador, presidente, gestão 2018. Somente isso, senhor presidente.
Pergunto ao assessor legislativo se há algum escrito para o uso da tribuna livre. Qual o assunto?
Primeiro escrito é a senhora Giovana Cristina Macedo Soares, com o tema Resposta ao uso das diárias.
Muito bem, convido a senhora Giovana Macedo para ocupar a tribuna livre, tendo 10 minutos para fazer a explanação do tema solicitado. Que a bondade.
Boa noite, senhor presidente, vereadores e demais presentes. Para quem não me conhece, meu nome é Giovana Cristina Macedo Soares. Eu sou diretora do Departamento Municipal de Convênios e Projetos de Muzambinho. Presto serviços em prefeituras e entidades há mais de 25 anos. Sou multiplicadora de convênio, formada pelo Instituto Brasileiro de Administração Pública e Serviço de Processamento de Dados do Ministério do Planejamento em 2008. Sou muzambiense e trabalho em Muzambinho com o prefeito Sérgio desde 2009, assessorando o gabinete, prestando serviços de captação de recursos, convênios e projetos. Eu gostaria de agradecer ao senhor presidente por ter citado meu nome e assim me dar a oportunidade de estar aqui hoje para esclarecer sobre sua colocação na data de 1/10, acerca das diárias em torno de R$19 mil que teriam sido usadas por mim para cursos. Não pude estar presente na reunião seguinte, pois a tribuna já estava lotada. Mas aqui estou hoje para fazê-los. Primeiro, eu gostaria de pedir a gentileza de não ser interrompida, e depois eu responderei a todas as perguntas, se houverem. É importante esclarecer, principalmente aos cidadãos, porque nem todos têm acesso ao portal da transparência, onde ficam explícitas todas as diárias e os motivos pelas quais elas são usadas. Vou começar, e acho muito importante, esclarecer a todos minha função dentro da Prefeitura. Com o orçamento da União cada vez mais limitado, os municípios não podem perder qualquer possibilidade de captação de recursos para melhorar a execução das políticas públicas, pois as crescentes demandas por educação, saúde, assistência social, infraestrutura, entre outras, não conseguem ser supridas somente com a arrecadação habitual do município. Dos municípios, tá? A questão é geral. Deste modo, é fundamental que haja nas prefeituras uma equipe treinada e que seja capaz de captar recursos estratégicos às cidades, bem como uma gestão política do Poder Executivo junto aos ministérios, secretarias e órgãos estaduais e federais. O que o prefeito Sérgio faz com maestria, devo dizer. Como gestora de convênio, tem muitas atribuições, como coordenar o planejamento das políticas públicas, pleitear convênios junto aos órgãos estaduais e federais dentro dos programas existentes, captar, negociar e assessorar o prefeito nos atos relativos ao planejamento e execução das diretrizes. Além disso, tem a função de coordenar em articulação com as demais secretarias, órgãos e entidades da administração pública municipal, elaboração do plano plurianual e projetos especiais de desenvolvimento, convênios, acompanhar a execução, zelar pela documentação e execução de todas as fases dele até a prestação de contas. Eu não apenas auxilio o prefeito na captação de recursos, eu gerencio o recurso antes, durante e após a sua execução com a sua prestação final, prestação de contas final. Atualmente, temos uma equipe formada por engenheiros, arquitetos e desenvolvemos projetos para melhorias gerais no município. Fazemos toda a parte administrativa, prospecção de programas, cadastramento das propostas, monitoramento de diligências e pendências que porventura acontecerem nesse percurso, execução de todas as fases, desde a assinatura do convênio, execução e, como eu disse, a prestação de contas. Quero dizer ao nobre presidente J. Maria que tanto Lucas quanto eu não consumimos diárias em cursos. Nós utilizamos as diárias em viagens necessárias. Nós investimos esse dinheiro em busca de recursos para o município, para auxiliar o prefeito nessa busca, levando o documento e agilizando processos, liberando recursos, executando obras e adquirindo bens para o município. É preciso se capacitar, pois a legislação é dinâmica, é preciso estar atento para sair na frente na captação de recursos. Inclusive, alguns vereadores já viajaram conosco para Belo Horizonte e Brasília e puderam estar presentes entendendo o meu papel na administração. Por meio da Lei de Acesso à Informação, nossas diárias ficam disponíveis com os seus objetivos explícitos no portal da transparência, mas talvez o senhor não tenha entendido o que leu. Então, vamos lá às explicações. Desde o primeiro dia dessa administração, fomos em busca de informações sobre os convênios existentes, para dar o andamento necessário e investir em novos projetos. Foi o caso de reuniões na Alago, Funasa, Cecir e Copasa, onde fomos sempre que necessário em busca de informações sobre a situação da nossa ETE, que foi iniciada no governo do prefeito Sérgio em 2012, paralisada no ano de 2015 devido à auditoria do governo, atual governo do PT, que assumiu em 2014. Muzambinho tem um convênio firmado, cujo termo de compromisso é o 0146, e de acordo com o laudo técnico de vistoria em loco, o último laudo da Funasa, ele está já com 80% de execução das obras. No momento, a CECIR, a antiga CEDRU, Secretaria de Desenvolvimento de Minas Gerais, aguarda apenas o depósito da quarta e última parcela para dar reinício às obras. Da mesma forma, vale ressaltar que o município não é o agente executor, apenas agente fiscalizador da obra. E essa administração tem cobrado insistentemente pelo reinício aos órgãos responsáveis. Da mesma forma, também levamos a Belo Horizonte o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos para cadastrar na Secretaria de Meio Ambiente, a SEMAD, e cumprir os requisitos da Lei 12.305, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Participei, sim, na MOG, em Guaxupé, na GIGOV, em Poços de Caldas, de capacitações para exercer minha função de pregoeira e gestora de convênios. A legislação de convênios, como eu disse, é dinâmica. E eu preciso me capacitar, me atualizar para estar atentas. Reciclagem é necessário em todos os níveis. É preciso estar à frente para descobrir programas e elaborar bons projetos para garantir a captação de recursos para o município. E também, por isso, esse ano fiz uma capacitação na MM de reciclagem completa. O conhecimento é a base do sucesso, meus senhores. Ainda sobre a gestão anterior, estivemos na CETOP em Belo Horizonte para garantir o uso do saldo residual proveniente do convênio 736, o pró-municípios do então governador Anastasia. No valor aproximado, R$120 mil para utilizar nas obras da cidade. Conseguimos e foi executada com ele toda a obra do bairro Jardim São Lucas. Ressalto que esse dinheiro seria devolvido na prestação de contas. Estivemos em Brasília uma única vez e acompanhados de alguns vereadores, como o senhor Afrânio, Canarinho e João Pezão. Visitamos gabinetes em busca de recursos, estivemos em reuniões no Ministério da Saúde e da Educação, deliberamos sobre projetos e assuntos pertinentes aos mesmos, como a retomada da UBS Jardim Primavera, entre outros. Estive em Poços de Caldas diversas vezes e em várias eu não obtive diárias para reuniões na GIGOV, entregar projetos e deliberar sobre assuntos pertinentes à administração pública. Em Belo Horizonte, também fomos algumas vezes para retirar documentos no Tribunal de Contas, entregar documentação no CAGEC, Cadastro Geral de Convenientes do Estado de Minas Gerais, órgão responsável pela adimplência dos municípios quanto à assinatura de convênios. Lá fomos para atualizar documentos da Prefeitura, dos fundos municipais de saúde e assistências sociais. E com grande, grande mesmo satisfação, fomos até a Superintendência do Patrimônio da União para reuniões, para levar documentos pertinentes à doação do terreno da Casa da Mulher e da Secretaria Municipal de Saúde, o antigo terreno da CEMIG. Fato concretizado, obra executada e em funcionamento. Aqui, quero ressaltar nossas tantas idas à Secretaria de Estado de Saúde para resolver problemas pertinentes também à obra Jardim Paraíso, pois ao assumirmos a administração, nos deparamos com a seguinte situação. A obra executada pela empresa, apesar de ter sido inaugurada pelo ex-prefeito Ivan de Freitas, no final do mês de dezembro de 2016, além de não estar finalizada, ainda apresentava alguns problemas de execução e, portanto, precisava de correções para ter sua prestação de contas aprovada. Ainda foi necessário realizar nesse projeto um aporte de recursos próprios para a instalação de guarda-corpo, pois no início das obras foi feita a terraplanagem inadequada do terreno, criando desnível no mesmo e comprometendo a acessibilidade da obra para os cidadãos que lá seriam atendidos. Ou seja, por inexecução parcial do referido termo de convênio, foram necessárias viagens para a realização de reuniões com a gerência de convênio em nome da senhora Tamires Souza Guiar, na Secretaria de Estado de Saúde de Belo Horizonte, para deliberar sobre a reformulação do plano de trabalho, para que não houvesse prejuízos para os cofres públicos e nem para os cidadãos, evitando que o município ficasse inadimplente, sendo bloqueado junto ao governo estadual e fosse punido, deixando de receber importantes repasses. O valor da contrapartida é absurdamente aproximadamente R$ 277 mil, nós tivemos que depositar o valor ajustado, atualizado em dezembro do ano passado. E esse valor, estamos desde então tentando assegurar para que retorne aos cofres públicos em melhorias para o município. Nessas idas à BH, estivemos na FUNASA também para levar documentos e assinar convênios importantes, como aquisição de caminhão compactador de resíduos e a implantação de melhorias sanitárias no bairro Patrimônio e Córrego dos Leite. Estivemos também para entrega nos gabinetes de deputados documentação para aquisição de equipamentos e execução de obras. Essas diárias a que o senhor se refere, nobre presidente, renderam ao município mais de R$ 5 milhões em obras e aquisições. E isso se deve ao espírito empreendedor de nosso prefeito, à sua crença de que é possível administrar com a equipe competente e capacitada, com responsabilidade e otimismo, para melhorar a vida de seu povo. Resumindo, nobres vereadores e presidentes, eu, quando saio do conforto do meu lar, deixando marido e filhos para correr risco nas estradas perigosas, enfrentar viagens cansativas, rodar gabinetes e órgãos públicos, de salto, com frio, cansada, com calor, não faço para me divertir ou pegar dinheiro público. Esse dinheiro não me faz falta. Eu faço porque é minha obrigação, porque esta é minha função. E acredite, senhor presidente, amo o que faço, mas não há diversão alguma, pois o prefeito sai de manhã, para só para almoçar e chegamos ao hotel à noite, exaustos. Agora, o senhor citou na reunião de 1º de outubro uma emenda impositiva que trouxe para o município. E eu gostaria de saber qual foi, pois sou eu que a gerencio e ela não chegou até mim. Ou eu não soube que ela veio por seu intermédio. Finalizando, eu gostaria de agradecer aos senhores as congratulações recebidas em 3 de outubro, de forma unânime pelos trabalhos prestados ao município. Eu gostaria de agradecer e dizer que não faço nada além do meu dever. O povo me paga para isso, tanto quanto paga aos senhores, e temos a obrigação de retribuir. E eu procuro fazer da melhor forma possível, pois minha família e amigos moram aqui. E eu quero o melhor para eles e para Muzambinho. E quero dizer também que estarei sempre à disposição dos senhores e de qualquer cidadão que quiser informação sobre os meus serviços. Como sempre deixou claro o prefeito Sérgio, as portas da prefeitura estão sempre abertas para todos. Eu gostaria muito de receber a visita dos senhores, como legislativo e também como colegas de trabalho. As portas da minha sala estão sempre à disposição. Penso que oposição, disputa, faz parte do período eleitoral. Passada essa fase, devemos nos unir e trabalhar para e pelo povo, que espera a união de esforços de seus eleitos para melhorar sua qualidade de vida. E para isso, temos que ter responsabilidade e seriedade, sem ser levianos, jogando palavras ao vento sem as devidas explicações, esperando desviar atenções. Eu estou a um clique do seu telefone. Basta ligar e perguntar, e responderei com prazer qualquer questionamento que me for feito acerca do meu trabalho. Mais uma vez, quero dizer boa noite a todos e obrigada, senhor presidente, pela oportunidade de estar aqui hoje.
Muito bem. Pergunto aos vereadores, e a palavra é franca, para cada um se pronunciar aí a respeito.
Boa noite, senhor presidente, Giovana, ao público aqui presente. Eu quero dizer aqui que o senhor presidente citou, sim, algum secretário do Poder Executivo, já que a crítica seria somente em cima dos vereadores. Quero parabenizar aqui a Giovana de ter vindo aqui dar a explicação. Inclusive, o senhor prefeito citou em um Facebook aí que ele não poderia fazer nada porque os poderes são independentes. Tipo assim, ele não estava usando a diária. Não quero aqui criticar o presidente J. Maria, mas eu quero aqui parabenizar essa moça que está aqui, ó, dando essa explicação, porque o que ela fez para a nossa cidade, nenhum aqui fez, nem Esquilo, nem os prefeitos que passaram. Eu sei da capacidade dela, do serviço que ela presta para a nossa cidade. Em 2011, 2012, em uma verba que veio do Reginaldo Lopes, ela colocou ali e foi executado no prefeito Ivan. E sei tudo o que ela faz. Tem esse problema da saúde do Paraíso Tardelli lá, esses 200 e poucos mil que a administração tinha que pagar para a saúde. Eu estive com ela lá, junto com o Esquilo, o João Pezão. Tava pra, ia sair dos cofres públicos, ela conseguiu protocolar lá na Secretaria de Saúde. Eu acho que vai conseguir voltar isso aí para o município. Estive com ela em Brasília. A Giovana é o que mais consegue resolver o problema de verbas de deputados, que verbas que vêm do governo. Eu tenho só que parabenizar você, Giovana, o que você já fez para a nossa cidade, o que você já deu de lucro para a nossa cidade. Eu quero explicar aqui, eu não sou contra vereador diário, eu não sei por que causou toda essa polêmica na cidade. Tem vereador que gastou 10, tem vereador que gastou 5, é o que basta é o vereador vir aqui explicar, igual você tá explicando o que você já fez. Eu sei que você já fez, eu tenho aqui para Muzambinho, para o próximo ano, 250 mil para calçamento. O Reginaldo Lopes já falou assim, Canarim, passou a eleição agora, eu já vou jogar lá para Muzambinho, 250 mil para calçamento. É uma viagem que eu fui em Brasília. Se somar 18 anos de viagem, que eu estou aqui na Câmara, eu não gastei 50 mil. Aí vocês veem, tem muita gente que critica. Ah, o vereador está fazendo farra com diária. É a mesma coisa, eu não sou contra prefeito viajar. Eu acho que o vereador tem que ter diária para ir. Aqueles vereadores vêm aqui e prestam conta. Igual a Giovana está fazendo. Eu sei do seu trabalho, Giovana. Parabéns. Você é uma pessoa que deu muito lucro para Muzambinho. Você ajuda. Tomara que o futuro prefeito, ou seja o Esquilo, ou seja o Paulinho, ou seja o Luiz Carlos, que contrate você, porque você é merecedora daquele cargo.
Eu não faço nada além do meu dever. Obrigada.
Giovana, gostaria de parabenizar pelo excelente trabalho que presta esse município. É sua função, é a função do executivo ir atrás de recursos. Sim. A maioria dos colegas aqui discorda disso e acha que é função de vereador procurar recursos. Dentre as funções básicas de um vereador, não está incluído ir atrás de recursos para o município. Sim. Isso é função do executivo, encabeçado pela sua pessoa, que exerce esse trabalho de forma extremamente competente. Obrigada. E realmente isso aí, às vezes, fere o ego da gente, o nosso orgulho, essas palavras que são lançadas ao vento no momento, aí, às vezes, de defesa. Então, as pessoas têm que pensar um pouco antes de falar as coisas. Sim. Porque, como eu falei na última semana, nós somos pais, mães de família, temos a nossa carreira, o nosso nome na cidade. Sim. Então, temos a nossa moral e queremos permanecer com ela. Então, às vezes, as pessoas acuadas lançam essas palavras. mas acho que essa casa aqui só tem a te parabenizar. Como você disse, são quase 5 milhões de recursos que você conseguiu para o município.
E eu não, o prefeito. Eu apenas gerencio.
Mas você é a cabeça dele para conseguir isso. Sem você, ele não teria conseguido. Então, fica o nosso parabéns aqui.
Giovana, eu também gostaria de parabenizá-la. E a oportunidade que você teve agora aí, né, para mostrar tudo que você tem feito pela nossa cidade. Eu já estive com você em Belo Horizonte uma vez, né, e vi o teu trabalho, a tua organização, a tua competência, da documentação que
a
você tem.
Competência de toda a equipe.
Então eu quero te parabenizar.
Obrigada.
E te agradecer, como zambiense e vereador, por tudo que você tem feito pela nossa cidade. Atenção, você está certa. Foi desviar o foco. Mas você está aí, prestando conta, né? Você não teme, não tem o que temer, prestando conta de tudo que você fez, justificando o uso das diárias.
Estou disponível sempre que for preciso.
Para mim, como vereador, está plenamente justificado e te agradecer e que você continue fazendo esse trabalho brilhante que você faz na prefeitura. Tá?
Obrigada.
Muito obrigado.
Obrigada.
Eu também. Essa tua explicação, explanação, a mim, foi mais do que suficiente para demonstrar a toda a população o dinamismo da atual administração, obviamente, sobre a sua gerência no que diz respeito aos convênios e projetos. E nós temos conhecimento, inclusive, fomos já algumas vezes juntos em viagens para providenciar elaborações de projetos, de convênios e tentar regularizar, tentar manter verbas que já estavam para ser devolvidas, não é? E a sua participação, a sua forma de agir, a sua competência, a sua eficiência e dedicação são merecedores realmente do nosso agradecimento pelo que você faz e fez pelo nosso município de Muzambinho. Muito obrigado.
Eu que agradeço, obrigado.
Eu também queria deixar os parabéns. Foi muito bom você ter vindo aqui dar a explicação, né? Porque apesar das prestações de conta que a gente faz, né, que todos os vereadores, todo mundo faz, você lembrou da viagem que nós fizemos? Quantos gabinetes nós andamos, né? Quantos? E fomos na secretaria, no pessoal da saúde, fomos em vários gabinetes, Carlos Mendes, eu lembro direitinho, andamos bastante, fomos atrás de várias coisas, até acabei ganhando um livro, né, lá, fui te entregar, você já tinha um, né? Você falou que já estava resolvendo essas coisas, já estava correndo atrás de recursos, então eu tenho que só parabenizar. E foi bom que você deu uma explicação, a gente tem que, né, por ser transparente.
Sim, virei, né, sempre que for solicitado.
Giovana, gostaria de endossar as palavras dos novos vereadores que me antecederam. Eu te conheço faz muito tempo, nós somos da turma da sorveteria, da Dona Tereza, faz muito tempo, tempo do colégio, tempo da nossa juventude aqui em Muzambinho. Gostaria de estar te parabenizando pelo excelente trabalho que vocês têm desempenhando.
Obrigada.
Boa noite, Giovana.
Boa noite.
Acho que eu já, dia 3 de outubro, foi um requerimento meu que chegou até você, parabenizando aí pelo feito pelo nosso município, foi eu que fiz aqui, foi aprovado.
Sim, eu agradeci, até no Facebook.
Por todos, e eu não vi no seu Facebook, assim, eu não prestei atenção.
Agradeci em seu nome.
Mas eu quero agradecer aqui a Giovana, até viajamos juntos já, Belo Horizonte, assinar convênio.
Sim.
Através do deputado Gustavo.
Gustavo Correia e Cássio Soares.
Cássio Soares.
E Antônio Carlos Arantes.
Então, eu acho que aqui começou essa polêmica de diária aqui. No mandato passado, eu viajei para... Não é papel do vereador até, mas a gente, através dos deputados, a gente ancora, acaba ancorando, prensando eles para mandar alguma coisa para o município. E a gente depende da Giovana.
Na verdade, a captação de recursos, ela é uma união de esforços, né? Eu acredito, sim, que vocês, como agentes políticos, tem, sim, a capacidade, até maior do que a minha, de captar recursos para nós, para que eu gerencie. Né? Eu acho que é uma união de esforço. Não é só o prefeito que capta recursos. Vocês também são agentes políticos e têm força junto aos deputados, aos parlamentares, para tal.
A partir da hora que a população vota na gente, vota confiando. Nem não é o papel do vereador, mas a população vota confiando nisso. A gente tem um alvará para correr atrás para o município e, em cima de tudo, cobrar aí nos bairros, igual a gente faz, vai, a mesa diretora vai nos bairros, mostrar a realidade aí, coisa que não se fazia antes. Então, e a gente tem que cobrar também. Então, por isso que eu fiz um requerimento parabenizando a Giovana. Eu acho que a Giovana, independente de prefeito, depois que passou a eleição, eu acho que se fosse o outro prefeito que ganhasse, fosse um ou outro, ia ser bem-vinda para ajudar o município. Então, eu acho que passou a eleição, tem que parar esse mimimi aí de área. Se for adiantamento, aqui já até acabou o negócio de áreas. O ano que vem, a nova mesa diretora vai propor aí sobre adiantamento, viagem sobre nota fiscal, para ver se...
Na verdade, há que se separar o que é gasto e o que é investimento, né?
Sim.
São valores diferentes aportados.
Esse ano, através dessas conquistas aí, foram quase 500 mil, foi 250 mil que já está empenhado, através do deputado Renato Andrade, para recapeamento. A ambulância já está aí, eu não sei se já está servindo o município, porque tinha que ir para cá e tem que fazer um seguro, que agora as ambulâncias de saúde não viajam.
Sim, está em processo.
Tem 100 mil para equipamentos aí, e a gente depende da Giovana, então por isso que eu fiz um requerimento. E eu acredito que o presidente falou sobre isso, ele rebateu, foi o que vereadores aí questionaram ele sobre a diária aí. O presidente viajou aí, eu viajei até junto para a questão do Hemominas para Muzambinho aí, através do Sávio Souza Cruz, na Secretaria de Saúde. Teve 3 carros para a saúde através do Sávio, através da Secretaria de Saúde. Então, acho que ele não quis assim, atacar você, ele quis dizer que lá também se usa diária, porque aqui a Câmara fica brigando entre vereadores aqui, enquanto a população está sofrendo, precisando de mais saúde, precisando de filas na Secretaria de Saúde ali. Eu fiz um requerimento ali, está até com o Marquinhos ainda, ele vai me entregar. Tem várias pessoas que cobram, que vêm no gabinete, pedir uma ajuda, uma solução que não tem, não resolve o problema de cirurgia ortopédica, de vários pedidos de saúde aí na parte de ortopédica, de cirurgias, que a pessoa, pequena cirurgia, adenoide. Tem aqui o Márcio, o Papão, veio aqui, tem 40 pessoas na espera de criança na cirurgia de adenoide. Então, acho que tem que parar esse... Tem pessoas que ficam paradas aí 2 anos aqui e depois vêm querendo crescer aí, crescer mostrando um papelzinho de diária para um vizinho, para outro, ali querendo, falando mal. No mandato passado, eu sofri muito com isso, com um papelzinho. Ah, o Daniel é contra a construção de prédio na cidade. Acabou que eu e o Cluquinha fizemos um curso lá, resolvemos o problema dos prédios, está aí, 4º andar no Carlinho Costa aqui, ó. E fizemos um curso lá para aprender que jeito que resolvia o problema do plano diretor. Foram várias reuniões. Então, no mandato passado eu viajei, nesse, se precisar, até o fim do meu mandato, que eu vou cumprir aqui, se eu precisar viajar, sobre diário, sobre adiantamento. Então, tem que parar com essas rixas de vereador aqui e vamos atender a população, vamos fazer mais pela população.
Na verdade, eu não me senti atacada de forma alguma. Eu achei boa, porque eu achei uma ótima oportunidade de informar a população sobre o que acontece no município. Acho que é muito válido. Não me senti atacada. Eu estou aqui hoje para responder, não para atacar o presidente de forma alguma, tanto que eu estou agradecendo a ele pela oportunidade de estar aqui hoje. Poderia ter sido qualquer outra pessoa, qualquer outro funcionário.
Boa noite, Giovana. Quero parabenizá-la também aí por essas palavras.
Obrigada.
Por essa explanação sua aí sobre as suas diárias, que foi usada com respeito e responsabilidade. Eu acho que nós aqui também, quase todos os vereadores usaram, né? É uma prerrogativa dos vereadores. Eu usei menos, né? Fui uma vez a BH, mas conseguimos trazer aí, juntamente com o presidente dessa casa, aí, o PAS, Custo Avançado de Coleta de Sangue, né? Mas é uma prerrogativa, né, de vereadores. Os vereadores têm que se atualizar também, têm que fazer cursos. Infelizmente, tem alguns vereadores, realmente, como disse Daniel Ferraz, né, que ficam intrigando a população, né? A respeito de vereador correr atrás de recurso ou não, eu acho que tem sim que correr atrás de recurso, né? A gente tem amizades, apoia vários deputados, e a gente, se a gente puder ajudar, correr atrás de recurso para ajudar ainda mais o executivo, eu acho que tem que ser feito, mas feito sim com respeito e responsabilidade, né? Sim. Usando da maneira correta. Isso sim. É que tem que ser feito. Né? Você mostrou aqui, né? Eu já a conhecia de outras administrações, né? Uhum. Eu tive essa oportunidade, trabalhei lá na saúde, e você fazia parte já da administração. Uhum. Sei sim que corre muito atrás de recursos, consegue muito recurso, né, através do seu conhecimento, né, da sua responsabilidade com isso. E está aí, está explicado, né? Eu acho que foi válido, né, o presidente citar. Isso tudo é válido.
Sim.
Ele citou porque estava assim uma ênfase, né, que só vereadores que estavam usando, que estavam gastando. Ele quis, na verdade, falar que também o executivo usa diárias, né?
Sim.
Usa para buscar recursos, tem que usar
para investimentos,
né, para investimentos, né, tanto o poder legislativo quanto o executivo, é claro, né? O executivo é mais porque é ele quem executa.
Sim.
Né? Não é verdade? Então, fica aqui, né, o meu agradecimento por ter vindo aqui, falou bem, com responsabilidade, explicou a população aí, né, as diárias que você usou, né, eu acho que tem que ser dessa maneira mesmo. Né? E, a exemplo seu, eu acho que talvez até outros funcionários, né, que usaram também deviam vir aqui prestar contas, né? Talvez eles... Isso aí ficaria em evidência, né? E nós aqui, é claro, que com o Portal da Transparência a gente usa. Sim. E tem que relatar o porquê que a gente usou, né?
Sim.
E está tudo aqui relatado, tem cursos, tem recursos que foram buscar, certo? É viável isso. Então, né, parabéns. Sim. Por essa sua explanação, viu?
Obrigada.
Mais alguém?
Ô, senhor presidente, eu queria fazer mais um questionamento à Giovana. Esse ano que passou, o João Pezão e o vereador Canarim, nós conseguimos R$80 mil numa rua na Barra Funda, onde está sendo
calçamento.
E queria saber de você também, mais R$60 mil que a gente conseguiu junto com o Reginaldo para dois parquinhos, reforma ou construção do Cássio Soares,
para
o bairro Barra Funda e lá para o bairro do Aldo Anjo, em que pé que está?
Quanto a esses R$60 mil, a gente está aguardando o término do prazo eleitoral para receber o recurso para poder licitar. E durante o período eleitoral não veio o recurso, tanto quanto a gente não pode emitir a ordem de serviços. E o calçamento, ele foi iniciado antes do período eleitoral e está em fase final já para prestação de contas.
Senhora Giovana, só mais uma perguntinha aqui. Chegou ao nosso conhecimento, né, que tinha conseguido aí, através da FUNASA, uma obra aí de rede de esgoto na...
Melhorias sanitárias para o bairro Patrimônio,
e Córrego dos Leitos. Só pode me informar em que pé que está?
Na semana passada, os convênios já estão devidamente assinados. Na semana passada esteve aqui o senhor Antônio, ele é técnico, engenheiro técnico da FUNASA. Ele veio fazer a vistoria nos locais, tanto quanto no aterro, e agora tem uma documentação que a gente tem que enviar também para, após a eleição, poder receber o recurso para licitar.
Pode.
Na verdade, é portaria 424. Eles liberam a licitação assim que nós colocamos no portal do Sicomvi e a licitação é aprovada pelo órgão concedente. Eles depositam dinheiro para a gente poder dar início às obras e adquirir o bem.
Deve se iniciar essa obra lá para o ano que vem, mais ou menos.
Sim, eu penso que no início do ano que vem, porque o período eleitoral ele não acaba no dia 28,
sim,
né?
Sim,
ele
claro.
Acaba no final já de novembro, e aí a gente fica dependente, a documentação já está inserida no portal do Sicomvi, a documentação que ele pediu. Hoje mesmo a gente encaminhou via digital, como ele nos pediu, E agora a gente tem que aguardar a análise dele dessa documentação para liberar a nossa licitação.
Perfeito, muito obrigado. Tá? Giovana, aproveitando a sua estadia aqui, você falasse da UTI móvel, né? Como é que está o processo? Da...
Sim, a UTI móvel, o prefeito, não fui eu que busquei, foi o prefeito mesmo, ele solicitou-nos, desde o ano passado ele está querendo adquirir uma UTI móvel. No final do mês passado, ele descobriu uma ata de registro de preço do Ministério da Saúde e me pediu para que entrasse em contato para adquirir. A UTI móvel, ela é um veículo totalmente equipado, tá? Ela tem todos os equipamentos necessários, desfibriladores, ventiladores pulmonar, oxigênio. O valor dessa UTI móvel hoje, para cotação, ela fica em torno de 280 a 300 mil reais. Pela ata de registro de preço do Ministério da Saúde, nós conseguimos por R$ 172.900. A gente já solicitou a liberação, a adesão a essa ata de registro, e a gente está aguardando agora a autorização para adquirir o bem, com recursos próprios.
Muito obrigado.
Giovana, fazer mais uma pergunta. A respeito, a gente é muito cobrado na rua e a gente tem que ter uma resposta mais rápida, né?
Sim.
A respeito da creche dos imigrantes, tem algum prazo estipulado, o término?
Na verdade, essa creche, ela começou em 2011, ela ficou paralisada por 2 anos na administração anterior, o que gerou uma defasagem muito grande no valor da obra. Então, nós temos tido, em 2017, nós demos reinício a essa obra assim que chegamos. A gente fez o muro de arrimo que era necessário, né, pelo desnível, e a gente está terminando a obra. No momento, ela está paralisada, porque a gente está fazendo uma auditoria sobre ela, não em cima do empreiteiro, em cima do que nós temos que fazer, dos serviços a serem executados na parte interna e externa, para dar uma finalidade a ela. O término da vigência do convênio é setembro de 2019, mas nós esperamos finalizar bem antes, até porque a Secretaria de Educação já está terminando os procedimentos para liberação, para ela iniciar a partir de 2019.
Ô Giovana, boa noite. Nós saímos um pouco do tema, você estava aqui para falar sobre diárias. Sim. E os vereadores se empolgaram e perguntaram outras coisas. Mas
ela está justificando?
Não, tudo bem.
Gasta diária como? Buscando recursos. Não.
Quando ela fez o requerimento, ela falou sobre diárias.
Ela está provando que ela
Eu não vou discutir sua competência, porque eu já sei como que você é. Não tive poucas vezes a oportunidade de falar com você, mas a gente sabe da sua competência, do profissionalismo que você é. Quando eu citei seu nome aqui, é uma função do vereador, porque você é uma pessoa pública, funcionária, e eu, como legislador, eu tenho de citar. E mesmo assim citei com total respeito. Sim. E ainda pedi até desculpa para você com o Lucas, porque as funcionárias dessa casa aqui foram questionadas através de cursos, porque foram pagos cursos para essas funcionárias, e eu fiz apenas um paralelo. Se daqui fez... Por que que de lá também não pode fazer? Ou se daqui não pode fazer, de lá também não pode. Quer dizer, os direitos são iguais. Os direitos são iguais. Eu estou defendendo as funcionárias dessa casa. Por isso que eu citei o seu nome e do Luquinhas, que viajaram também, como outros funcionários que fizeram a mesma coisa. Sou contra? Não sou contra. Você está desempenhando o seu papel. Você diz aqui várias vezes que é para reciclar, para buscar conhecimento. É isso que nós fizemos também e essas funcionárias fez. Quanto a palavras ao vento, faz tempo que tem palavras ao vento que vem ofendendo a minha pessoa, a pessoa da minha família, os meus filhos, há tempo nessa casa. Então, às vezes, as pessoas só falam, estão lançando palavras ao vento porque não respeita a família, a mãe, o filho. Só que eu quero dizer que eu tenho filhos, eu tenho esposa, e é um direito de todos. Lamento que essa politicagem tenha começado, não é comigo, mas foram com eles. Quanto a você, pode ficar despreocupada, que sei da sua capacidade, sei do seu dinamismo. Apenas estou defendendo também a classe das funcionárias e funcionários que trabalham nessa casa, que nos últimos dias estão seguindo uma perseguição terrível. Outra coisa, você citou aí a emenda impositiva. Eu não entendi o que você quis dizer sobre essa emenda impositiva?
Não, nem sei se é impositiva. O senhor citou que trouxe uma emenda de R$300 mil para o município. Eu disse que eu não sei qual é, porque se chegou a mim, não chegou no seu nome, entendeu?
Eu não citei isso, não.
Na reunião de 1 do 10.
Hã?
Na reunião de 1 do 10, no áudio, fala.
Eu citando que eu trouxe uma 300 mil?
Sim, no áudio diz.
Não sei, talvez eu tenha me falado alguma coisa, mas eu acho que não. Acho que eu citei outros vereadores que trouxeram. Caso do Afrânio para Santa Casa de Muzambinho. Isso eu citei, sim.
Juntamente comigo, né?
Juntamente com você. Agora, eu, minha pessoa, não.
Posso ter ouvido errado, então.
Podemos até ouvir juntos, se possível.
Sim.
Pode ter sido
a emenda positiva
também. Mas, de qualquer forma, é isso aí. Te agradeço.
Eu da mesma forma.
Quando precisar, convidarei novamente para estar presente aqui.
Eu estarei disponível.
Obrigado.
Muito obrigada. Boa noite.
Senhor presidente, já também o senhor Christian Jorge Lima, para ocupar a tribuna livre com o tema Situação e Gestão do Clube da Praça de Esportes de Muzambinho.
Convido então o nosso amigo Christian Jorge Lima para ocupar a tribuna livre.
Bom, primeiramente, boa noite a todos.
Boa noite.
Tá? Agradeço ele, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, por ceder esse espaço, vereador J. Maria. Cumprimento também os demais parlamentares presentes hoje e os servidores dessa casa, meus agradecimentos.
Boa noite.
Bom, para quem me não...
Vou falar bem pertinho.
Bom, para quem não me conhece, eu sou o Christian Jorge Lima. Tenho 27 anos, sou estudante de curso superior de Ciência da Computação no Instituto Federal do Sul de Minas, sou comerciante em Muzambinho e atual presidente do Clube Praça de Esporte Muzambinho. E venho hoje na Câmara Municipal de Muzambinho para tornar público a situação atual do Clube da Praça de Esportes e sua atual diretoria, que é composta por 15 membros, todos cidadãos de Muzambinho e sua maioria comerciantes e todos sócios ativos do clube juntamente com nossas famílias. Nosso trabalho na diretoria do clube é cuidar, zelar e promover ações sociais que beneficiam os moradores de Muzambinho e nossas crianças, dando oportunidade de praticar esporte e ter uma vida saudável. Ainda oferecer um local onde todos podem ter acesso para diversas práticas esportivas. E todos sabemos que o esporte é responsável pela formação de cidadãos de bem e com atitudes respeitosas e principalmente de caráter imutável. Somos responsáveis também por todo o imóvel e também seus interesses juntamente com o dos sócios, que são os verdadeiros donos do clube. A diretoria atual procura a todo momento parcerias para projetos sociais que podem beneficiar as pessoas de Muzambinho com o esporte. Como todos já devem ter conhecimento, assim que tomamos posse da diretoria do clube, procuramos a prefeitura de Muzambinho e seu representante para criar uma parceria saudável e amigável, onde teríamos 19 modalidades de esportes que atenderiam o CRAS de Muzambinho, né? E conseguiríamos atender crianças entre 8 e 18 anos, né? De crianças e também jovens, sendo os mais beneficiados os cidadãos de Muzambinho, né? E suas famílias também. Mas tal parceria foi frustrada por motivos políticos, onde se iniciou uma campanha mentirosa que os diretores do clube estariam entregando a posse do imóvel à prefeitura de Muzambinho, que por vez nos notificou via cartório para a desocupação do imóvel, e o motivo é uma cessão de uso concedida à prefeitura de Muzambinho em 2013, onde não foi tomada a devida posse do imóvel por parte da prefeitura, negligenciando os termos do contrato elaborado pelo Estado de Minas Gerais, e implicando que essa atitude rescindiria essa sessão imediatamente. E no atual gestão da Prefeitura de Muzambinho, faltando apenas 70 dias para o término dessa sessão, a Prefeitura mostrou interesse em tomar posse do imóvel, de maneira impensada e desrespeitosa, e como presidente atual do clube, e meus companheiros também, estaremos a todo momento trabalhando e lutando para que seja mantida uma tradição em nossa cidade, que é o Clube da Praça de Esporte nos Amin. E hoje estamos trabalhando a todo momento para a revitalização do espaço, no qual foi negligenciado por diretorias passadas, não em seu todo. Temos vários ex-diretores do clube, né, que tiveram sua gestão um exemplo. No caso do Dr. Maurício Macedo, que eu acho que todo mundo aqui conhece, né, que ele foi responsável pela obra do poliesportivo do clube, juntamente com suas famílias e os sócios do clube, né. E foi construído com muito esforço, né, de vários cidadãos também de Muzambique que participaram, contribuíram de uma certa forma para que isso fosse possível, né. E todos esses sócios, hoje, eles têm eles tiveram uma vida ali dentro, certo? Eles cresceram ali dentro, né? E tem uma história dentro daquele clube, né? E dentro de suas dependências, eles cresceram e se tornaram grandes profissionais e, principalmente, grandes seres humanos. Essa tradição já dura mais de 54 anos em nossa cidade. E nós, a diretoria do clube, estamos agradecidos por fazer parte dessa tradição. E no Clube da Praça Esporte Muzambinho, cada cidadão muzambiense terá por nós, a diretoria do clube, um espaço para ter seu lazer, passar seus dias, celebrar suas comemorações e fazer parte dessa tradição da nossa cidade, onde eu acredito que todos os cidadãos muzambienses têm o dever de manter essa tradição. Certo? Meu muito obrigado a todos e estou disponível para qualquer dúvida.
Uhum. Cada vereador tem 5 minutos para fazer questioná-lo.
Como é que é o seu nome mesmo?
Christian.
Parabenizar você em nome de toda a diretoria da Praça Esporte. E como é que está funcionando hoje? Tem um número de sócios, o pessoal tem pago a mensalidade? Como é que vocês estão ganhando recursos para, como diz, começar de novo?
Sim, como eu disse, em 2013 foi concedida uma cessão de uso à prefeitura, né, no qual foi o senhor Ivan, né, que estava no mandato, e ele assumiu o clube durante um mês e depois se retirou do local, devolvendo a posse à associação. E desde então a gente vem enfrentando várias dificuldades, porque uma vez que passou a prefeitura, se tornou público, e ninguém tem obrigação de pagar essa mensalidade. Hoje ela é cobrada mensalidade, certo? Não pode se dizer bem a mensalidade, mas é uma taxa de manutenção do clube, certo? Que é totalmente convertida para revitalização, pintura, pagamento de funcionário, contas de água, luz, todas essas coisas que a gente tem ali dentro, né? Para manter o poliesportivo, para manter a piscina, para manter a sauna, para manter todas essas coisas que, de lazer que todos os sócios podem ter lá dentro.
Eu acho que o Ivan de Freitas precipitou um pouco, ou pensava-se diferente em respeito da Prata Esporte, que já estava com o sócio, depois entrou para ver se ganhava o prédio, o terreno, para a prefeitura, mas aí ele percebeu que o que a prefeitura tem não está dando conta. Não está contando conta, agora quer pegar. Ele percebeu isso, assim, olha, não vou conseguir, não vou dar conta. Aí o atual prefeito tinha ideia também de fazer alguns eventos, escolas, enfim, fez alguma coisa, não fez, né?
Não, nós o clube... E quando a gente assumiu, a gente procurou a prefeitura para fazer essa parceria amigável, né?
E ele não usou lá nenhum...
Não, em nenhum momento. Na verdade, a gente cedeu espaço para a prefeitura fazer a Semana do Livro, né? Que eles fizeram lá, certo. Fazer o campeonato municipal que tem todo ano. Então, é tudo para manter essa parceria amigável.
E durante esse período, a prefeitura pagou alguma coisa para vocês?
Não, ela não deu contribuição nenhuma.
Nenhum tostão?
Nada, nada, nada. Hoje, tudo que tem dentro do clube, tudo que foi construído, foi com dinheiro do sócio.
Muito bem. Agora, em dezembro, vai terminar...
Isso. No dia 12 de dezembro de 2018, termina a sessão que foi concedida pelo Estado.
E agora que a prefeitura...
Agora que ele se manifestou... vontade de tomar posse ao imóvel.
Já
no final, faltando apenas 70 dias.
No apagar das luzes, no fechar das cortinas. Eu acho uma aberração isso. Eu acho que a prefeitura não está dando conta do que tem, isso é o meu ponto de vista, desde a época do Ivan, é muita coisa. Esse patrimônio que nós temos, eu digo nós, porque eu fui sócio também lá, é um patrimônio dos sócios, não tem ali absolutamente nada público, os prédios, não é? Então, essa casa aqui, se depender dessa casa, eu acho que essa praça dos esportes deve ficar com os associados, com vocês.
Isso.
Absolutamente com vocês.
E a atual diretoria, a todo momento, ela procura a fazer esses projetos sociais para beneficiar a população de Muzambinho. Tanto que a função dela é o esporte e social.
Quando vocês assumiram, você assumiu quando a Praça do Esporte?
Foi no mês de março de 2018.
Agora então?
Agora.
Quando vocês assumiram, estava na outra diretoria?
Não, a gente assumiu agora e tinha uma outra diretoria que já se encontrava no local, né?
Sim.
Mas mudou praticamente quase todos os membros dela.
Então, quando vocês assumiram, essa diretoria tinha esses conselheiros ainda, estavam ativos ou desapareceram?
Não, alguns praticamente desapareceram, né? Fica restando poucos da diretoria passada, né? E somente agora que a gente conseguiu essas 15 pessoas, muitas delas comerciantes em Muzambinho aqui, para ajudar a reerguer aquele clube de novo.
O que vocês fazem no carnaval, como eles faziam, alugavam no carnaval, enfim, e os dividendos eram sempre colocados na Praça Esportes, né?
Isso. Todo evento que existe na Praça Esporte, ele é convertido para manutenção do local, para revitalização, para pagamento de funcionário, para pagamento de suas dívidas, de todas essas coisas, né? Então, a gente usa aquele espaço para fazer esses eventos que também beneficiam o comércio de Muzambinho, as pessoas de Muzambinho, né? E também para a gente conseguir ganhar fundos para conseguir manter o local.
Você, ô Christian, você acha que o erro foi feito pelo prefeito Ivan? Ele que errou em querer tomar posse lá?
Eu não diria bem um erro, eu acho que foi de uma maneira impensada. Eu acho que ele poderia ter feito uma parceria com a associação antiga, de junto, que o que a gente estava tentando fazer agora, manter aquele local para as pessoas de Muzambinho poderem usar aquilo também.
E o atual prefeito já manifestou a vontade de tomar posse?
Isso, ele já manifestou, tanto que ele mandou uma notificação extrajudicial via cartório para a gente desocupar o imóvel.
Mas isso tem valor?
Não, não tem valor. Na verdade, não existe nenhum processo jurídico por parte da prefeitura ou por parte do clube, entendeu? Nesse sentido. Ele apenas o notificou agora e deu prazo no máximo de 5 dias para a desocupação do imóvel, que ele queria assumir de acordo com essa cessão que ele tinha em 2013, que
Mas
não foi cumprida.
Se ele quiser assumir, o que, que ele tem que fazer?
Na verdade, ele tem que entrar em contato com o Estado, certo? O Estado tem que ceder essa cessão de novo para eles, certo? E uma vez que ele tenta assumir, ele tem que indenizar todos os sócios que existem naquele local, certo?
Mais ou menos dá quantos?
Mais ou menos pelas fichas que eu tenho lá de todos os sócios que passou por aquele local, são mais ou menos 7.800 pessoas.
Que tem um patrimônio lá, né?
Isso. Aquele patrimônio de piscina, os muros, o poliesportivo, o salão, foi tudo construído com o dinheiro do sócio. Mesmo estando em cima de um imóvel que é do Estado, ele nos deu poderes para fazer o que quiser lá naquele espaço, que foi onde foi construído o Clube da Praça Esporte Muzambinho.
Quer dizer que o terreno é do Estado?
O terreno é do Estado. Porém, as edificações são todas privadas.
O patrimônio está ali em cima, mais ou menos 30 milhões?
Mais ou menos. Que seria aproximadamente o custo que ele teria que arcar, certo? Para indenizar todos os sócios que passou naquele local.
Caso
todo o investimento.
Caso ele entre da justiça, vocês têm advogado?
Sim,
entender,
sim.
Boa noite, Cristian.
Boa noite.
Boa noite, pessoal da Praça Esporte, Crenildo, Edilson, estão todos aí. Eu estava no mandato passado e em 2013 o Ivan, acredito até que não foi de má fé dele, ele queria fazer uma parceria com a praça, até ele colocou redes na quadra lá, eu sei porque eu jogo bola lá na Praça Esporte também. E ele ia assumir água e luz, pagar
uma certa despesa para... E depois ele viu que virou uma polêmica danada, até o, a má fé. Tem uns em Muzambinho, dois grupos políticos, o grupo que era contra na época e bateu nisso e começou até a prejudicar a praça, porque a praça tinha muito sócio e
6.800 sócios.
6.800 e caiu o número de sócios, então acaba, a praça tem uma certa despesa. É, manutenção de piscina, aqueles filtros lá, meu pai já deu manutenção lá, eu sei que é uma despesa muito alta para manter a piscina limpa e manter a praça. Então, cada vez que mexe nesse assunto, que a prefeitura vai tomar a praça, acaba prejudicando o sócio ali, e aquele ali é um patrimônio do sócio. Então, eu acho que podia ter a parceria de usar o campo de futebol, a quadra, para as crianças praticarem esporte com a prefeitura, uma parceria, pagar-se água, luz, despesas, para ser usada ali para a prática de esporte. Mas toda vez que mexe nesse assunto, acaba prejudicando o sócio da praça, eu sei porque eu sou sócio lá. Então, todo mundo, a prefeitura vai pegar, agora não vai precisar pagar mais. Então, acaba prejudicando. E quero parabenizar o pessoal que pegou aí a praça de esporte agora, numa situação que tem que levantar de novo, conseguir novos sócios, porque cada vez que mexe nesse assunto, prejudica o pessoal. E os que passaram por lá já, quando era época boa, que tinha bastante, bastante sócio, então, parabenizar vocês por ter pegado essa situação e estar tentando fazer alguma coisa pela praça de esporte. Acho que o prefeito vai chegar num consenso aí de usar o campo, tudo, para praticar esporte e pagar uma certa despesa. Não precisa essa guerra aí, não, tanto de um grupo político quanto de outro aí. Toda vez que mexer nesse assunto, acaba prejudicando o sócio aí.
Ô, Cris, eu também queria deixar, eu conheço a tua pessoa, sei da responsabilidade tu, então eu acho que concordo com eles a hora que eles falam que precisa de uma parceria, porque a gente vê quando disputa o campeonato municipal lá, é muito bem organizado, a gente sabe que no decorrer lá dos eventos também são tudo bem organizado, então eu também concordo que precisava de uma parceria da prefeitura com a Praça de Esportes, né? Para mais apoio, né? Aí tudo bem.
Sim. É, inclusive, quando a gente assumiu, a gente procurou eles para fazer essa parceria, né? E eu tive com o senhor prefeito, né, onde a gente discutiu essa parceria, como seria feita, né? E estava praticamente tudo resolvido. E, de último momento, ele começou a negar essa parceria devido a essa cessão que ele tinha em 2013, né? E dando as desculpas que ele teria que tomar posse do imóvel por causa dessa cessão que não foi cumprida por eles.
Boa noite, Cristian.
Boa noite.
Também quero cumprimentá-lo, né, nessa noite aqui também. A minha opinião é o seguinte, eu acho que também não é viável para a prefeitura, né, uma vez que os sócios que construiu tudo que está ali, não é? Talvez hoje, na atual circunstância do país e tal, e das prefeituras onde nós estamos, né, com falta de recursos, falta de dinheiro para tudo, não seria viável ele entrar lá e solicitar essa posse, né, porque não teria condições nenhuma de manter. Né. Hoje, e também tem outra, vocês entrariam na justiça também, e essa indenização, como que ia pagar? De que jeito? Né? Da onde ele tiraria recurso para isso, para pagar essas indenizações de vários sócios ali? Não é? E isso é um direito do sócio, teria que indenizar mesmo, e a prefeitura não teria dinheiro para isso. Eu acho que não é viável isso, né? A prefeitura assumir, e sim uma parceria. Né? Aí sim seria viável, né? A prefeitura usar ali para eventos, né, para eventos futebolísticos, né, isso sim seria viável, né. Agora, tomar posse, ela não vai ter condição de manter mesmo, não, né. Isso não seria viável agora, acho que não, de jeito nenhum, né. Essa indenização seria impossível de pagar depois, tá certo?
Essa cessão que o Estado deu para o município
Foi o município que requereu, que pediu?
Não, foi o ex-prefeito Ivan que requereu juntamente ao Estado essa cessão para uso do imóvel. Né, e foi concedida para ele em 2013 e tem um término agora em dia 12 do, no dia 12 do 12 de 2018.
Aí devolveu, né? Devolveu.
Isso. Após a posse que ele tomou, que durou cerca de 2 meses, ele devolveu o clube para o associado. E também não cumpriu com algumas coisas que foi proposto pela diretoria juntamente com a prefeitura, né? Ele apenas devolveu e simplesmente saiu do local.
Ô, Christian, boa noite.
Boa noite.
Muito obrigado aqui pela sua presença. Eu vejo assim, em rápidos pinceladas, é claro que é coisa que precisa ser moldada, e essa parceria do Estado, ela não vai poder fazer diretamente com essa associação, acredito eu, tem que fazer com o município. E o município, claro, pode fazer com a associação. E aí eu vejo aí um bem do Muzambim, porque lá é um bem que pode ser divisível, né? Ele tem, amplo, inclusive é no coração da cidade, o local, né? Enche os olhos de qualquer um. Então, nós estamos com um problema sério aqui, do Fórum da Comarca de Muzambim. Em se tratando de Estado, eu não vejo muito problema de adequar uma parte daquele imóvel para que seja construído fora da comarca de Muzambim. O restante seria uma parceria com o município, através de vocês, que vocês continuariam o que já é de comando de vocês, que as piscina, a parte realmente que os sócios usam no dia a dia. E com relação ao campo, que seria aí utilizado para uma outra destinação, temos lá o campo de futebol, como é que chama, Canarinho?
Antônio Milhão.
Antônio Milhão, que poderia adequar também para os eventos que vocês tiverem a nível de campo de futebol. Então, estou dizendo isso aí, veio esse pensamento rápido, é claro que é coisa que teria que ser moldada entre Estado, município e vocês. Tá? O Estado com relação aí também, o judiciário, para que realmente faça essa adequação. Então, é um pouco complicado, mas é uma coisa que eu vejo lá no fundo do poço, uma possibilidade. Tá? Ninguém pensou nisso ainda não, né?
Sim, já muitos falaram sobre essa possibilidade, mas uma vez que você mexe naquele imóvel, você tira, por exemplo, os campos de futebol, você também tira vários esportes que podem ser sediados nele. Inclusive, nós temos presentes aqui hoje um professor de educação física que utilizou e vai utilizar novamente aquele espaço para a prática de esporte. Entendeu? E você tira também uma maneira de sobrevivência do clube, que é no qual ele aluga para eventos temporários que existe para sobreviver.
Além do campo, pequeno campo de futebol, já joguei bola demais da contra, abaixo daquilo lá também é que não tem uso, inclusive, não é isso?
Sim, tem um espaço lá que era plantado umas árvores que foi cortado antigamente com...
Pequeno espaço?
Dá mais ou menos uns 4 metros.
Certo, meu amigo?
Certo. Eu queria agradecer a todos por essa oportunidade.
E do que nós podemos ajudá-lo? Fala aí.
Então, essa proposta que a gente fez à prefeitura, dessa parceria, todos os diretores, eles estão convictos dessa parceria para a gente conseguir reerguer aquele local juntamente com a prefeitura nessa parceria saudável. E quem mais beneficia com isso são as crianças que hoje utilizam o espaço do CRAS, que é pequeno, eu acho que todo mundo já conhece o espaço do CRAS que eles utilizam, e a gente centralizaria todas essas modalidades de esporte que é feito lá no clube, que tem um espaço maior, que pode atender mais crianças, entendeu? E a gente queria essa ajuda, essa intermediação, certo? Do clube com a prefeitura, porque a gente já tentou e foi frustrado.
Sugeri uma reunião com o prefeito, os vereadores, o pessoal da Praça de Esportes, até porque se chegar numa situação aí de a prefeitura usar lá para esporte, até tem um primo meu que mudou para Muzambinho faz pouco tempo, ele quer dar aula de boxe para as crianças sem custo nenhum, ele não vai cobrar nada. Igual o Dr. Vicente faz no CRAS lá, às vezes essa, a gente reunir com o prefeito, fazer uma parceria desse tipo aí, a prefeitura usar o campo para esporte, para campeonato na quadra, que já teve lá esse ano,
uhum.
Já teve um campeonato municipal lá. É uma parceria, se a gente pudesse marcar uma reunião com o prefeito ainda essa semana, vamos agendar lá e vou ligar para o Cristi, para o Crenildo, para a gente chegar num consenso aí, para não prejudicar o sócio. Na piscina, na sauna ali, e a prefeitura acabar aqui beneficiando nosso esporte da nossa cidade.
Vereador Daniel, só uma partezinha, é o seguinte, é impossível a gente marcar essa semana, porque a partir de amanhã quem assume, inclusive queria aproveitar a oportunidade, dar os parabéns ao Luizinho Dentista, a partir de amanhã ele é o prefeito de Muzambinho. O Esquilo vai fazer uma cirurgia, vai ficar alguns dias, ou talvez semanas, afastado. Então, eu acho que essa reunião, pelo menos por enquanto, é impossível.
Então, mas se o prefeito vai ser o Luizinho, ele vai ter a caneta na mão também. E vai. Não, ele foi eleito como. Bom, mas aí não tem.
Você sabe disso. É delicado demais, envolve uma série de coisas.
Tem jeito, não.
Então, vamos marcar assim. Não pra, assim que o prefeito voltar.
Novembro.
Novembro.
Pode sim, ser? Pode.
Então tá.
Vamos
bom.
Botar o Luizinho numa fria danada, coitado.
É, jogar uma. É que.
O prazo
quando...
é 31 de dezembro, né?
Isso.
Agora é, mesmo eu tava.
Dia 12 de dezembro.
Eu tava preparado.
12 de dezembro.
Eu estava preparado aqui, que eu sou o vice, o Jota, tive notícia que eu não ia vir, que estava doendo o braço aqui, eu ia assumir, se tivesse alguma polêmica, eu ia ter que resolver, né?
Eu vi você enfaixando o braço ali dentro mesmo, viu, sim.
Tá, e quero aproveitar o momento, como o Daniel Ferraz disse, que todo esporte, todo projeto social, ele é bem visto e bem-vindo na praça de esporte, que beneficie o nosso esporte aqui na cidade, tá? E a gente está a todo momento procurando parceiros para fazer esses projetos lá dentro.
Só finalizando, você disse muito bem, aquilo ali é a história de Muzambinho. Aquilo realmente não pode acabar. Temos que arrumar um caminho para a gente regularizar essa situação. Da minha parte, pode contar que estarei junto para ajudar.
Sim.
Essa parceria.
Eu sou sócio também do clube desde meus 5 anos de idade. Eu cresci dentro daquele local, como acredito que várias pessoas aqui cresceram dentro daquele local também, né? E hoje tenho meu filho com 1 ano e 9 meses que eu quero dar essa oportunidade para ele de crescer no mesmo local que eu cresci.
Cristian, obrigado, viu?
Obrigado, boa noite a todos.
Semana você vem aí pra gente bater um papo de manhã, mais tranquilo, vem uma comissão para conversar, né?
Vem sim, boa noite a todos.
Solicito ao segundo secretário, vereador Afrânio Donizete Damaso, que conforme o artigo 51, esses dois do regimento interno, passo livre acolhendo a assinatura do vereador que quiser pronunciar.
Ninguém quer pronunciar hoje? Pronunciar bastante.
Se tem professor para resolver também. Depende de quem ganha o governador. Primeiro vereador a fazer uso da palavra, vereador Reginaldo Saúde Santos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, ao público aqui presente, o Marquinho Mecânico, futuro vereador dessa casa. Quero falar aqui também sobre a praça de esportes, senhor presidente. Eu sou a favor que continua com seu sócio, porque os patrimônios públicos da nossa cidade tem vários prédios parados e abandonados. Se não tiver, a prefeitura não tem condições de manter os prédios públicos, que é do município, vai pegar uma coisa que está dando certo, que é o pessoal que está usando a praça de esporte. É lamentável, eu acho que, primeiro, a prefeitura, a administração, deveria preocupar com os prédios que tem aqui, a antiga prefeitura, a câmara antiga, para depois pensar em adquirir outros imóveis. Isso aí é o meu pensamento. Eu não sei se é de conhecimento dos colegas vereadores, eu tenho andado aqui nas ruas da cidade, sendo muito, mas muito cobrado por terrenos e casas populares. E as pessoas perguntam, ah, eu fiz a inscrição, e na administração anterior, eu fiz várias críticas, que as pessoas não era para ficar confiável, porque a administração não tinha um local adequado para fazer, para a prefeitura doar os terrenos, ou doar um terreno para a Coab vir fazer as casas. E na rua o pessoal está cobrando. E a gente vê, a expectativa é zero, porque nem essa administração não tem um espaço para construir casas. E nós, vereadores aqui, votamos, ajudamos, quer dizer, a administração adquiriu um terreno de mais de R$400 mil, que é um bem público, próximo à rodoviária. Eu acho que aquilo dali, na época, a gente pensou que a administração ia estourar, ia conseguir fazer muita coisa para o município. Né, a gente está vendo que parou. E não é nada assim feio para a administração se pegar aquele terreno e vendesse aquele terreno e comprasse um lote aí próximo à cidade, que desapropriasse o povo da Mariodilo, ele tem ali perto do jardim dos imigrantes, tem vários terrenos, tem aqui do doutor Arnaldo, e pegasse uns dois alqueiros de terra ali e fizesse ali uns 300, 400 lotes para fazer doação de casas, o próprio terreno, um convênio aí com a Coab, alguma coisa nesse sentido, porque eu estou sendo muito cobrado e a gente vê que não tem nada hoje concreto, porque a hora que a pessoa pergunta, fala assim, ó, não acredito que vai sair tão rápido, mas eu acho que a administração pode vender aquele terreno e comprar um espaço próximo à cidade aqui para doar terreno para aquelas pessoas que necessitam de fazer suas casas. Também, eu já venho cobrando aqui, acho que eu ouvi o Edilson, lida outra vez, o Edilson saiu daqui do plenário, ele mora na rua Frutuoso Dias. Eu já fiz, não sei se é o Marinho, se é o Baiano, que é o líder do prefeito aqui, colocar essas duas placas lá de identificação, então, cobrar aqui do Marinho. Eu acredito que agora o Luizinho Dentista entrando, a gente tem mais uma liberdade de cobrar dele, né? Porque está difícil. A gente faz indicação aqui, passou para a parte competente, a parte competente sabe que é para fazer e não faz. Duas placas, você já faz. Eu vou continuar batendo aqui, vou continuar falando. A gente vê esse coitado aqui, perdeu a verba da Barra Funda lá, não falou nada, ficou quieto, mudou para outro lugar. Eu vou continuar cobrando do executivo essas placas. É duas placas e não, a gente não vê o diretor de trânsito aí se manifestar em colocar essas duas placas. Já falei aqui nas conquistas aí para a cidade, só o ano passado, essa foi 140 mil reais, João Pezão e eu conseguimos aqui para o nosso município, através de viagem, deixar bem claro, se o vereador ficar só no celular ligando para o gabinete, não consegue nada, né? E se o vereador não for atrás dos deputados, a verba não chega aqui, ô Francisco. Isso aí é a realidade. Se não for em Brasília, em Belo Horizonte, aí está a prova. Para o próximo ano, juntamente com o deputado Reginaldo Lopes, já tem 250 mil para Muzambim, para infraestrutura e calçamento. Acho que é só isso mesmo. Falou, senhor presidente.
Para o nosso vereador fazer uso da palavra... Vereador Daniel Ferraz.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas, público presente. O Canarim falou aqui sobre a verba de 250 mil para Barra Funda, perder ela não perdeu. O que acontece é que ela está empenhada e o prefeito vai jogar ela na entrada da cidade para recapeamento. E eu sinto muito, assim, dela não ter ficado na Barra Funda, parece que foi um motivo pessoal aí, até porque eu fui candidato pelo Paulinho Magalhães aí, então acho que tem essa... Infelizmente, eles falam, a eleição passou e vamos unir, vamos juntar tudo, mas a gente conquista e ela vai para outro lado. Que bom que não perdeu e vai recapear a entrada da cidade... Que bom. Mas só que ali na Barra Funda, ali, o pessoal está sabendo. E vai chegar o pessoal na próxima eleição a pedir voto lá, né? Quero só ver. Foi articulado para um vereador dessa casa, falando na cabeça do prefeito para não dar esse mérito. Então, e esse próprio vereador não está aqui, não posso nem... Vou falar disso semana que vem, porque... É ruim falar, ele não estando aqui, depois vai falar que eu ataquei pelas costas. Mas o Canarim que tocou no assunto aqui, então, semana que vem a gente fala sobre essa verba aí melhor. Quero fazer uma indicação aqui, para a dona Aparecida, lá na Cachoeira do Cambuí. Não é eu que estou pedindo, é a população que está pedindo, então eu tenho que fazer meu papel aqui de indicação. Se eles vão atender lá por motivo pessoal ou não, eu tenho que fazer o que ela pediu. Eu estive lá essa semana passada, ela pediu para patrulhamento lá nos filhos dela, ali na, entre Cachoeira do Cambuí, divisa do Ribeirãozinho com Monte Belo ali, mas é do lado de Muzambim. E refazer aqueles tanques de água de chuva que desce no morro lá, o morro é muito forte. Caixa de manutenção, né, Roberto? Contenção. Então, eu queria fazer essa indicação aí para a dona Aparecida e seus filhos lá também. Hoje eu foi pedido aqui também ali o pessoal das Três Barras, lá no Reinaldo Baldão, no seu Eli Baldão, no Antônio Baldão, Valdomiro Baldão, que coloque cascalho num morro forte lá, porque está chegando a chuva. E o pessoal já está encravando lá com um pouco de chuva que está chovendo aí. Sobre a Aline, estava aqui também, a filha do Rubão, eu pedi para ela ficar até o final. Foi até, acho que ela foi embora. Ela está precisando muito da assistente social lá, está chovendo dentro da casa dela. Eu já pedi, eu não queria... fazer por indicação, pedi pessoalmente, liguei. Parece que o pessoal foi lá, parece que não tem dinheiro para isso, para resolver o problema dela. E ela está com criança novo dentro de casa. Eu queria fazer por indicação agora, que eu liguei semana passada. Então, eu evitaria muito problema por fazer por indicação, porque o prefeito tem que ficar respondendo por documento aqui. Então, eu quero fazer essa indicação para que se resolva o problema da Aline lá. Aqui, ali perto do Geraldo Gás também, eu queria fazer uma indicação de tapa-buracos ali. Colocaram aqueles olhos de gato lá, sinalizaram, marcaram, demarcaram lá, mas o buraco não tampou. Chove, vira aquelas poças d'água lá, está bem sinalizado agora, mas está todo esburacado lá. Então, eu quero fazer ali na Vila Socialista. O pessoal está cobrando muito aí. É só, senhor presidente. Muito obrigado.
Foi uso da palavra, Jota Maria, passa a cadeira para o meu amigo Daniel Ferraz. Eu vou ser rápido. Senhores vereadores,
boa noite.
Só para corroborar aqui com o nosso amigo vereador Reginaldo Saúde Santos, a respeito desse terreno do CRAS, que nós votamos aqui, está parado até hoje, será que o ano que vem vai sair? São 300 mil que foi pago?
420.
Quanto? R$420. R$420 mil. Naquela época era um investimento. Hoje, não sei. A prefeitura vai ter que também que comprar um novo terreno, porque aquela área institucional, onde foi doada aquelas empresas lá no Parque da Colina, o promotor disse que o prefeito tem que comprar uma outra área para fazer essa área institucional. Já vai lá mais uns 100 mil, cento e pouco mil. Tem os professores que estão aí na iminência de receber também, porque a justiça já deu favorável para eles. Eu sei que a situação está ficando difícil. Muito difícil. Enfim. Desliga para mim. Hoje eu fui procurado por uma senhora, está grávida, deixou lá o exame na Secretaria de Saúde, faz tempo que não marca lá análises clínicas. Está demorando. Há contratação de outros médicos e por essa razão, segundo, passa para a gente, é que o dinheiro está faltando, então, para fazer esse tipo de exames. Só que exames de análises clínicas para uma grávida, eu não sei se pode demorar desse jeito. Acho que não pode. Então a gente pede com respeito, vê o que está acontecendo, nem que tire de um lugar, enfim. Mas análises clínicas, ela pediu até pelo amor de Deus, porque não tem dinheiro e precisa fazer esse exame de análises clínicas. Eu percebi o seguinte, que quando aconteceu o fato aqui na Câmara Municipal, o povo realmente não quer que gaste dinheiro à toa. Nós temos que agora em cima da moralidade. Então nós vamos em cima da moralidade. Aonde que está gastando mal, vamos cobrar. Tem que gastar bem. Está vindo um show aí que já foi pago pela prefeitura, que eu acho que não é necessário aquele show de 70 mil reais. Vai cantar uma hora e meia, pôr o dinheiro no bolso e ir embora. Não é o momento de fazer show na Avenida Américo Lúcio. É um dinheiro que deveria ser colocado em outro lugar que está com defasagem. Acabei de citar aí as análises clínicas, exame de sangue que a mãe precisa fazer, está grávida, outras pessoas têm que fazer porque precisa ir para o hospital, precisa fazer uma cirurgia e fica esperando 10, 15, 20 dias, um mês. E aí vai pagar show para Biquíni Cavadão? É a mesma coisa. Então, quer dizer, vamos prezar, vamos olhar a moralidade. É algum dinheiro supérfluo que não deveria ser pago. Me parece que já pagou esse show. Esse show era para ser exibido lá
na Agrotur.
Na Agrotur. Pagar em 3 parcelas, está pago. Sou favorável, sim, que todo mundo tem que se divertir, porém, a situação não é propícia para isso. Eu quero fazer, eu já até liguei para o Wagner Alves dessa vez, eu liguei mesmo dessa vez, não coloquei áudio não, porque é um perigo o negócio de áudio, né? Mas eu me senti aqui injustiçado na reunião passada, onde o doutor Vicente disse, e saiu na Folha Regional, palavras do doutor Vicente. O médico e vereador também comentou a respeito das constantes denúncias contra médicos. Para ele, a Câmara não é lugar adequado para o debate de questões do tipo, mas sim pela diretoria. Diretor clínico e corpo clínico da Santa Casa. Até porque as críticas vem prejudicando a área de saúde, revelando que muitos médicos não desejam trabalhar em Muzambinho. O município está sem cirurgião há mais de 6 meses, por exemplo. No final, doutor Vicente, parabenizou a mesa, tal, tal, tal. Acontece que em cima das palavras do Vicente, eu fiz uma defesa. E a Folha Regional não colocou a minha defesa. Ou seja, ficou a palavra do vereador Vicente e sem eu falar absolutamente nada. É evidente que a matéria que ele cobra aqui é a matéria jornalística. Porém, dentro da matéria jornalística, tem que ver os dois lados. Os senhores concordam comigo ou não? Para responder para o doutor Vicente, eu disse o seguinte, olha, eu não persegui Santa Casa, me senti lesado e minha família lesada, que todo mundo já sabe, isso eu disse na reunião anterior. Tanto é que todo mundo já conhece e hoje nós estamos lá, graças a Deus, a Angélica está recuperando, devagarzinho, mas está recuperando. Mas foi uma revolta incrível porque, no meu entender, houve negligência e indiferença com a paciente. Segundo, quando ele relata que o cirurgião não está mais no hospital, é porque esse estava sobre aviso, e naquele dia, eu não me recordo mais, tem uma pessoa que foi na minha casa, às 10 da manhã, aliás, às 11 da noite, dizendo que a sua esposa estava desde as 10 da manhã, e o plantonista estava atrás desse médico sobre aviso, e não achava. Ué, o que eu tinha que fazer? Eu fui lá, chamei o secretário, e me parece que esse doutor não apareceu, ué. Agora, eu posso ficar quieto diante de uma situação dessa? Aí é omissão. Eu não fiquei e não ficarei de jeito nenhum. Espero que essas minhas palavras sejam colocadas na Folha Regional, ué. Porque se não for colocado na Folha, infelizmente eu vou ter que colocar no meu Facebook toda a minha fala que está acontecendo aqui na tribuna. Se coloca do doutor Vicente, por que não pode colocar a minha? E colocou a dele na íntegra. A minha se cortou aonde mais precisava ser colocada. A defesa. É isso aí, espero que isso não aconteça. Segundo a fazer uso da palavra, vereador Fernando Lucrécio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nossos colegas dessa casa, funcionários, público aqui presente. Queria iniciar minha fala aqui com uma fala aqui do meu nobre colega Daniel Ferraz, a respeito da senhora Aline, ali da Barra Funda, Aline Fernanda de Souza, que mora na rua Davi Campista 205 Fundos. Ela vem sofrendo ali com águas da chuva que cai no quintal de cima e está prejudicando-a, né, e entrando dentro da casa dela ali. É, ela me procurou há uns dias atrás, algumas semanas atrás, e eu prontamente fui com ela até a assistência social para ver o que poderia ser feito, porque nós votamos aqui e aprovamos aquele projeto do kit material de construção, não é? Para que se possa beneficiar essas pessoas aí que precisam de ajudas, né, com relação a esses problemas aí e não tem recursos próprios para estar arrumando ali o seu quintal, a sua casa, né, se caso acontecer isso devido às chuvas, a problemas aí da natureza, né? Certo? Porém, lá na assistência social me disse que esse projeto, através desse projeto, dessa lei, eles não poderiam ajudar agora no momento, porque não foi licitado, não foi feita uma cotação e não tinha material suficiente lá no almoxarifado para que fosse doado a essa senhora através da assistência social. É claro, essa senhora é cadastrada na assistência social e teria, claro, o direito de pegar esse material, né? Elas me passaram, então, para que eu ligasse para o senhor Vandinho, né, que é um engenheiro aí da prefeitura. O senhor Vandinho, eu fiz isso. O senhor Vandinho mandou lá um fiscal de obras e eles detectaram lá que tem sim problemas, né, mas porém não podem fazer nada porque é uma obra ilegal, não sei o porquê, certo? Mas essa pessoa que veio até nós, né, Daniel, está passando aí por dificuldades imensas, porque tem criança pequena, a água está invadindo sua casa e não tem dinheiro para arrumar ali. A água cai na casa do lado de cima, o quintal é de terra, infiltra no muro e está passando para a casa dela e alagando a casa dela toda ali. E essas épocas de chuva, como que vai fazer, não é? Então vamos pedir aí encarecidamente ao senhor, ao engenheiro da prefeitura, senhor Vandinho, né, que vá lá juntamente aí com fiscais de obras, verifique realmente qual a necessidade desse problema, tente resolver, né, para a senhora Aline Fernanda, da rua Davi Campista 205, esse problema é seríssimo, ela tem criança, não tem condições nenhuma de estar fazendo isso, né?
Você me permite uma parte?
Pois não.
Eu também tive lá, ela falou que já tinha conversado, eu tive lá e detectei, está complicado mesmo. Ali na Barra Funda está, a chuva está...
Terrível, né?
Tá. A chuva está entrando, mas está entrando o quarto dela tudo começando a embolorar, molhando as camas, roupa, tudo.
Isso foi feito um muro de arrimo. Ela gastou em torno aí de... coisa que não podia nem ter feito, mas ela fez um empréstimo, gastou em torno de 10 mil reais, fez esse muro de arrimo para ver se resolvia a situação. E a água está infiltrando. Ela cai na casa de cima e a água da casa de cima infiltra no muro e cai dentro da casa dela e enche tudo. Já procurou, eles foram lá, falou que não pode fazer nada. Entendeu? Mas eu acho que com um pouquinho de vontade, eu acho que dá para fazer alguma coisa, né? Eu acho que não custa nada, a prefeitura tem aí uma lei para isso, está lá vigente a lei, né, senhor doutor Mário? Então, acho que teria que ser feito alguma coisa para essa senhora.
Me permite, né? A parte, ô vereador?
Pois não?
É, devido à lei, porque eu trabalhei na construção civil há muito tempo, então, essa água de chuva que está vindo da casa da vizinha de cima, certamente ela teria que canalizar até a saída lá na rua. Mas a vizinha que mora do lado de cima, e não essa senhora que fez esse muro de arrimo.
Pois é. Ainda tem esse problema ainda, né? Que o problema nem é
tem
dela.
Esse problema também.
O problema nem é dela, mas está refletindo nela, certo? É, os fiscais de obras, né? Fiscais de obras estiveram lá.
Uma parte, ó.
Detectaram. Pois não, pode falar.
Eu acho o Roberto aqui.
Foi muito feliz, né?
Feliz, corretamente, feliz. Mas a hora que o fiscal da prefeitura esteve lá, eles deveriam ter notificado o vizinho de cima para tomar as devidas
providências. Com certeza.
Ou a própria administração, através do secretário de obras, junto com esse fiscal, deveria, né, tomar as devidas providências, né?
Claro.
Não deixar.
Claro.
Essa moça, eu já vi ela aqui já umas duas, três vezes aqui
na Câmara.
Na Câmara, eu vi que você estava.
Nossa, eu fui apoiar.
A par do assunto dela, eu não quis
tomar
a frente, porque você está.
Sim, tentando ajudar, é claro.
Mas eu acho que a administração, através do Vandim, desses fiscais aí, do secretário aí, deveria tomar as devidas providências.
Perfeitamente, muito obrigado, viu? É, então vamos aí, né? Carecidamente aí pedir novamente aí para que desçam lá, né, os fiscais de obras. E faça aí, ou notifique a vizinha do fundo para que se tire essa água, né, da casa dessa moça, né, para que resolva lá um problema aí de imediato, né? Tomara que façam isso, né? Outro problema que eu queria citar aqui é sobre eu estou indignado com o que aconteceu esse final de semana, mas isso não é culpa da Santa Casa, não é culpa dos médicos daqui. Nós até nos empenhamos, o presidente dessa casa, J. Maria, acho que até outras pessoas se empenharam para que conseguíssemos aí transferir o mais rápido possível, né, uma senhora que deu entrada no hospital, na Santa Casa, no sábado, às 3 horas da tarde, 15 horas, com hemorragia gravíssimo, estado gravíssimo. Certo. Infelizmente, ela foi colocada no SUS fácil, de imediato, porque a Santa Casa nossa aqui não tem condição nenhuma de atender esses casos, não é? Porque até precisa de UTI, e se precisasse, e se abrisse ela ali no momento, fizesse essa cirurgia de urgência, ela provavelmente viria a óbito mesmo ali na hora, né? E eu estou indignado com o sistema SUS fácil, né, que vem aí se arrastando durante anos aí, e esse sistema parece que veio para piorar ainda mais o nosso SUS, né, o Sistema Único de Saúde aí, porque esse SUS fácil, ele não tem resultatividade. Os médicos ficam desesperados, a família desesperada, vão atrás dos vereadores, os vereadores ligam, tentam com os deputados ligam, e a regulação não consegue vaga nos hospitais. É uma coisa absurda o que acontece. Essa senhora, ela deu entrada 15 horas, não conseguiu uma transferência para um centro mais especializado, certo? Não conseguiu de maneira alguma no sábado, ficou a noite toda no hospital sofrendo, vomitando sangue, com essa hemorragia, seríssimo o quadro dela, e no outro dia foi transferida de madrugada aí, por volta de 4 ou 5 horas da manhã, para o Hospital Alziro Velano, e claro, obviamente, veio a óbito, né? Lamentável isso que acontece, né? A gente tenta, é claro que quando tem essas intercorrências gravíssimas, né? A gente tenta, eu mesmo liguei lá para o Lisandro, chefe de gabinete do secretário estadual de saúde, ele ligou na regulação, mas infelizmente não se consegue vaga em hospital nenhum. Eu fico indignado com isso, é uma coisa absurda o que vem acontecendo. Acho que o próximo governo que chegar aí tem que mudar esse sistema. É uma coisa absurda isso. A gente perder pacientes por falta de vaga em hospitais especializados. Diante disso aqui, para tentar amenizar um pouquinho, né, esse problema nosso, e eu fiz aí um requerimento ao executivo, né, porque hoje de manhã eu cheguei aqui, muito triste com isso, né, que tinha acontecido, e liguei na Santa Casa de Passos para ver lá se tinha algum convênio, alguma coisa que pudesse receber esses pacientes o mais rápido possível. O gerente me atendeu maravilhosamente bem, né, foi muito atencioso, e ele me disse o seguinte: olha, Fernando, existia aqui sim um convênio, a gente aceitava o mais rápido possível esses casos de extrema necessidade, extrema, gravíssima, né, em estado gravíssimo, e a gente aceitava sim. Porém, o Estado veio aqui e mandou cancelar esses convênios, que falou que não poderia ser feito, a não ser com uma pactuação do município com o hospital. Então, tendo em vista que esse hospital é uma santa casa, né, que tem todas as condições de receber esses pacientes, eu fiz este requerimento para que se faça essa pactuação, para que a Secretaria de Saúde, o secretário de Saúde, vá até lá, faça uma reunião com o gerente da Santa Casa de Passos, para que se faça uma reunião com ele lá, para ver se faz essa pactuação para Passos, né, a Santa Casa de Passos estar recebendo também esses pacientes. É um meio aí de amenizar um pouquinho, adiantar aí essas transferências o mais rápido possível, não é? Tomara que isso seja resolvido. Marcelo está lá à disposição do senhor secretário municipal de saúde, senhor Luiz Ricardo Bonelli, para que veja todos os detalhes do que, o que pode ser feito, o que, que a Santa Casa pode oferecer diante dessa pactuação. Tomara que isso aconteça, né, para resolver um pouquinho e amenizar um pouco esses sofrimentos aí das pessoas, dos familiares, né, que ficam esperando por horas aí uma transferência que não sai. Né? Triste isso. Fica aqui minha indignação com esse sistema que não funciona de jeito nenhum. SUS fácil é um SUS difícil, né? SUS difícil mesmo, essas transferências, né? Muito obrigado, senhor presidente, é só isso.
Vereador Afrânio, estamos atentos à sua palavra nesse momento.
Boa noite, presidente.
Boa noite.
Boa noite, nobres colegas. Boa noite ao Rodrigo, ao Fábio com seus pais, ao Fernando Corguinho, ao Urso, ao Tonho, que sempre está presente, e a todos aqui. Como diz o vereador Canarim, eu ia até fazer mais uma indicação a respeito das lâmpadas da rodoviária, mas, como eu já fiz duas, eu vou cobrar aqui mais uma vez. Todo mundo agora que estiver indo embora, que passar próximo à rodoviária, vocês vão notar que tem três lâmpadas queimadas lá e o pessoal lá em volta estão pedindo faz tempo. E, querendo ou não, o pessoal chega de ônibus e a primeira visão que eles dão é pessoas que estão dormindo ali debaixo porque está apagado, o pessoal acaba sentindo não pelas pessoas que estão lá, mas a pessoa acaba de sair e já vê o pessoal deitado lá. Então, eu acho que tinha que iluminar lá, até porque tem uma promessa aí que do restaurante popular, que logo vai estar lá pronto, lá servindo a população. Então, vamos aguardar. Segundo, no começo do mandato aqui, eu fiz um anteprojeto a respeito, chama Disque Tapa Buraco. Funciona em Nova Resende, funciona em Caconde, a cidade próxima aqui a nós. E é aquilo que eu falei, é uma caminhonete, a prefeitura tem. Dois funcionários, a prefeitura tem, se não me falha a memória, 600. 725. O asfalto frio, que é até a foto que eu tirei, ele vem de Cedral. É ensacado, é jogo rápido. Apareceu um buraco na porta de casa, você liga na prefeitura, a prefeitura já comunica o pessoal já vai lá e tampa, resolveu o problema. E lá na Socialista, andando por lá, existe vários buracos. Então, eu quero fazer uma indicação agora, de tapa-buraco lá na Vila Socialista, que tem bastante. O pessoal tem reclamado muito. E a terceiro pedido meu é uma lombada na rua Domingos Hermelim. Eu sei que lombada tem muita gente que é contra, tem muita gente que é a favor, mas eu já cheguei a presenciar ali vários acidentes ali. Então, para a gente prevenir, aquela curva o pessoal passa muito correndo. Então, às vezes crianças estão atravessando, então eu queria pedir ao Daltinho Gaspar mais uma vez que colocasse, pelo menos, se não tem a lombada, o redutor de velocidade.
Permite uma parte?
Permito.
Aproveitando que você está falando aí do diretor de trânsito, solicitar a ele também providência no sentido aí dos veículos abandonados nas ruas, né? Que nós já fizemos várias cobranças. Se toma providência, né? Na próxima rodoviária tem veículo, na rua São José, várias ruas com veículos abandonados aí. Pedir aí ao Departamento de Trânsito que tome providência o mais rápido possível. E com relação ao que disse o vereador Canarinho, que ele não sabe quem é o líder do prefeito, realmente nada de oficial chegou aqui, nenhum ofício indicando alguém para ser líder. Apenas foi uma brincadeira que nós fizemos. Então, solicitar ao senhor prefeito que escolha o líder e oficie a Câmara nomeando o seu líder. E já de antemão quero deixar claro que eu não aceito o encargo. Tá bom? Muito obrigado.
Muito obrigado, uma ótima noite.
Permite
a todos.
Uma parte aí? Permite uma parte? É, com respeito aos veículos, ele citou bem aqui, eu vou passar uma informação aqui, nobre colega, aquele projeto dos veículos aí, né, que ficam nas ruas aí, abandonados, ele não foi sancionado pelo prefeito. Infelizmente. Ele não vetou e não sancionou. Está lá ainda. Né? Infelizmente, né? Poderia resolver isso aí, né?
Então vamos aguardar.
Vamos, né, prosseguir.
Uma ótima noite a todos.
Vamos, corrigimento, intervalo regimental. Toma café. Consulta o plenário se podemos fazer um intervalo regimental. Coloco os requerimentos em discussão. Coloco os requerimentos em votação. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem. Dou por aprovados os requerimentos e peço ao assessor legislativo que encaminhe quem for direito. Peço ao assessor legislativo que encaminhe as indicações ao executivo conforme projeto de resolução 3 de junho de 2015. Pergunto ao assessor legislativo se há projeto do legislativo dando entrada nessa casa de leis.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há projeto legislativo em tramitação.
Projeto de lei complementar número 69/2018 que dispõe sobre o parcelamento do solo rural para fins de urbanização no município de Muzambinho e da outras providências.
Pergunta ao assessor legislativo se há projeto legislativo aptos a serem votados em turno único.
Não há.
Pergunta ao assessor legislativo se há projeto legislativo aptos a serem votados em primeiro turno.
Não há.
Pergunta ao assessor legislativo se há projeto legislativo aptos a serem votados em segundo turno.
Não há.
Pergunta ao assessor legislativo se há projeto executivo dando entrada nessa casa de leis.
Não há.
Pergunta ao assessor legislativo se há projeto executivo em tramitação.
Projeto de lei 3.941/2018 que dispõe sobre subvenções sociais e contribuições correntes para as entidades mencionadas para o ano de 2009 e da outras providências. Projeto de lei 3.942/2018 que estima receita e fixa a despesa do município de Muzambinho para o exercício de 2019.
Pergunta ao assessor legislativo se há projeto executivo apto a ser votado em turno único.
Não há.
Pergunta ao assessor legislativo se há projeto executivo apto a ser votado em primeiro turno.
Não há.
Pergunta ao assessor legislativo se há projeto executivo apto a ser votado em segundo turno.
Não há.
Nada mais havendo a ser tratado em nome do povo muzambiense, suplicando a proteção de Deus, dou por encerrada a presente reunião ordinária e convido a todos para a próxima reunião, que será realizada no dia 22 de outubro de 2018, nesse mesmo local e horário. Boa noite a todos.